Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã Fé Ação, hoje é o dia do Senhor, e nós vamos dizer ao Senhor Deus e Pai, diga: Senhor Deus e Pai, é maravilhoso estar contigo esta manhã, uma vez mais, agradecemos-te tudo aquilo que tu fizeste por nós até o dia de hoje. Agora pedimos-te, Pai Santo, que do trono da tua santidade saia uma palavra ungida, fique ela gravada a fogo no nosso espírito, seja renovada a nossa alma, e o nosso corpo também seja restaurado já esta manhã. Perdoa as falhas, os erros e todos os juízos de valor que nós fizemos de errado em relação ao nosso semelhante. Abençoa-nos e perdoa-nos, Pai. E agora, Pai, prepara-nos para receber a tua bênção e a tua graça. Capacita-nos com os teus atributos divinos, conforme vem descrito em Isaías 11:2. Abençoa-nos, Pai, com o Espírito Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do teu nome, para que sabiamente nos possamos conduzir e nos alegremos em ti, no nome de Jesus. Amém, amém. Não pode sentar-se, por favor? Eu vou agora ter a oportunidade de vos dar 6 pontos distintos, os quais eu vou ministrar esta manhã, desenvolvendo. Eu escrevi, título, O Caminho de Volta, ou seja, o Primeiro Amor. Muitos crentes perdem o primeiro amor, perdem a paixão de realizar o serviço para Deus. O aviso divino às igrejas está escrito em Apocalipse 2, 4 e 5. E em Apocalipse 3, 15 e 16. Sabe o que é que diz em Apocalipse 3, 15 e 16? Primeiro fala, no capítulo 2, sobre a falta do primeiro amor. Mas no capítulo 3 de Apocalipse, eu vou encontrar Apocalipse 3, 15. Na carta à igreja de Laodiceia, que é a igreja apóstata. Diz no versículo 15, capítulo 3, 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fores frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Depois te digo, continua, diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Colírio é um líquido de limpeza da visão. Agora vamos continuar, eu vou dizer mais. O meu terceiro ponto é: a queda espiritual nunca é um ato instantâneo ou imediato. Quarto ponto. Por que perdemos o primeiro amor? O primeiro amor é como um fogo que colocamos lenha e ele fica mais inflamado. Mas se colocarmos água, se lançarmos água, ele extingue-se. Já vou explicar porquê. Quinto ponto. Vamos analisar 4 causas que contribuem para a perda do primeiro amor. Primeiro, o convívio com o pecado. Já lá vamos. Segundo, a falta de profundidade. Faz também, em Oséias 4, uma informação correta sobre o assunto. Falta de profundidade. E falta de tratamento. E quarto, as distrações. O deixar-se envolver com coisas que aparentemente são boas, só que perdem a comunhão com Deus. Sexto ponto e último. O caminho de volta é o caminho da restauração. Apocalipse 2.5. 3 passos importantes estão descritos em Apocalipse 2.5. Primeiro, lembra-te. Segundo, arrepende-te. Terceiro, volta à prática das primeiras obras. Porque senão serás penalizado. No final vamos ministrar reconciliação e arrependimento. Para quê? Para que as pessoas possam ser abençoadas. Este é o problema maior. é que as pessoas estão convencidas que sabem tudo, mas não sabem nada. E depois deixam de fazer a obra de Deus, tiram a mão do arado e voltam para trás, como eu hoje já li em Lucas 9, 57 a 62, que fala sobre o Senhorio de Jesus. Todos têm sempre. Já agora eu vou só ler este contexto de volta, para ficar gravado. Lucas 9, e é por isso que se perde o primeiro amor. Porque as pessoas estão convencidas que não faz mal. Vamos lá ver o que é que Deus diz sobre o que é o Senhorio de Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outros: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isto revela tudo. Podem andar na igreja, podem ser crentes domingueiros, podem fazer aquilo que vocês quiserem. Só que no final vão ter que tomar conta de que, perante Deus, vocês vão ter que se justificar. Se ele diz: nunca te conheci. Se ele diz: nunca fizeste o que eu quis. O que é que você vai responder? Então eu vou continuar. Vou entrar propriamente na mensagem. Muitos crentes perdem a paixão de realizarem o serviço para Deus. O aviso solene de Deus às igrejas. Apocalipse 2.15, eu não vou ler, mas vem lá também. E Apocalipse 3.15 e 16, já li, sobre o que era frio ou morno. Quando se fala de queda espiritual de alguém, tem tudo a ver com o esfriar do primeiro amor. O nosso relacionamento com Deus, assim o avisou Deus através do apóstolo João em Apocalipse capítulo 2, que é a igreja de Éfeso. Vamos lá ver o Apocalipse capítulo 2, que é a primeira carta que foi escrita à igreja de Éfeso. O que é que Deus disse à igreja de Éfeso no capítulo 2 de Apocalipse? Vamos ver. Foram certas cartas. Esta carta de Apocalipse 2, estou só a folhear, estou quase cá, que diz assim: escreva ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor, que está em, ou ao responsável, que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais. O que é que isso quer dizer, pastor? Então eu vou ler o versículo 20 do capítulo 1. O mistério dos sete estrelas que viste na minha mão destra direita e dos sete castiçais de ouro são: as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, ou seja, os responsáveis, e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. E depois continua capítulo 2, versículo 2: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E depois está aqui a visão final: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, ou seja, a tua igreja, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaitas, os quais também eu aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem eram os nicolaitas? Eu vou explicar, que eu trouxe tudo para si. Os Nicolaitas eram agentes propagadores da imoralidade e da idolatria entre os primeiros cristãos. Este povo é mencionado na primeira carta de Cristo, dirigida à igreja de Éfeso, para a qual o Senhor declara: tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Apocalipse 2, 6. Como podemos entender, diante da contundência destas palavras, é importante saber quem eram os Nicolaitas e quais eram as suas obras. Vejamos. Alguns estudiosos entendem que se tratava dos discípulos Nicolau de Antioquia. Nicolau pregava a libertinagem cristã e ignorava o corpo físico como templo do Espírito Santo, promovendo assim a prática de imoralidades sexuais entre os cristãos. E ainda podemos acrescentar que tal ensino está correlacionado com a mesma imoralidade sexual de Balaão, que encontrou as mulheres moabitas a seduzir os homens de Israel, conforme vem descrito em Apocalipse 2, 14 e 15. A terceira carta, direcionada à igreja de Pérgamo. Vou ficar por aqui. Balaão foi aquele ser que o diabo utilizou para tentar destruir o relacionamento de Deus com os filhos de Israel. Não vou ler agora. Queria partilhar o resto. A guerra espiritual nunca é um ato instantâneo ou imediato. Ela é um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte. E estas são as mesmas inocentes e negligências que nos venceram ou vão vencer depois, no amanhã próximo. Por isso devemos dar mais atenção às áreas da nossa vida que precisam de ser trabalhadas com mais afinco, a fim de não nos perdermos para sempre. O primeiro amor. Nas visões do Apocalipse, o apóstolo João recebeu, na ilha de Patmos, o Senhor Jesus avisou a igreja com relação à decadência do amor que a igreja de Éfeso vinha apresentando. Deus protestou pela perda do primeiro amor. Apocalipse 2, 2 a 5. Estive a ler. O primeiro amor, que é o primeiro amor a que o Senhor Jesus se refere nesta passagem? É um fogo de grande intensidade em nosso íntimo que coloca Jesus acima de todas as demais coisas. Isto foi bem exemplificado numa parábola que Jesus deu ao povo de Israel. Ele permitiu registrar em Mateus 13, 44, que diz: um tesouro oculto num campo, um certo homem, tendo achado, o escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo por causa daquela pérola preciosa. A alegria deste homem revela que o problema é de alguns cristãos permitirem que esta alegria desapareça diante de algumas provações. Quando se lê na parábola da semente, eu vou ler Lucas 8, os cuidados desta vida. Já vai ouvir. Lucas 8, é tão importante o que você está a ouvir esta manhã. Duas mensagens distintas que Deus quer que você fique com elas gravadas. Esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho são aqueles que a ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e ouvindo e indo por diante, são sufocados com os cuidados e as riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus está a explicar-nos o que é que acontece naqueles que andam há muito tempo na igreja, e aqueles que se afastam e aqueles que vêm de volta. Enfim, Deus está a explicar muitas coisas. Há outros cristãos que, por sua vez, até mesmo diante das mais duras provações, ainda permanecem transbordando dessa alegria. O primeiro amor é o nosso primeiro momento de relacionamento com Cristo, em que nos devotamos de todo o nosso ser a Ele, abrimos mão de tudo por causa de Jesus. Vem lá também a Mateus 13, 45 e 46, a pérola de maior valor. Em Atos 2, 41 e 47, fala-se uma igreja cheia de paixão e fervor, uma igreja viva. O ser humano foi criado para buscar a Deus, e este propósito divino é claramente revelado na pregação de Paulo em Atenas. Ele fez uma afirmação em Atos 17, 24 a 31. Eu vou ter que ler. Atos 17, 24 a 31. Eu recordo-me o que se passou comigo, mas depois já falarei sobre o assunto. E o Deus deste mundo, e o Deus que fez o mundo, perdão, e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos que já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nele movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo, pois, nós a geração de Deus, não havemos de cuidar de que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora que todos os homens e em todo lugar se arrependam. Porquanto tem determinado um dia que, com justiça, há de julgar um mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus foi ressurreto e agora está a explicar-nos a nós, através de Paulo, o que vai acontecer. Em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Temos de buscar a Deus de forma correta. Eu recordo-me, quando estive numa outra igreja grande, nós corríamos às convenções. Haviam convenções que eram, na verdade, a melhor coisa que nós tínhamos. Eu recordo-me, ainda estava a trabalhar, ainda estava num edifício público, num banco, e então eu tinha um prazer enorme, até cheguei a vir várias vezes buscar a minha mulher para assistirmos a reuniões, pastores e convenções. Era o fogo que existia sempre em mim. Tudo o que eu fiz foi o melhor. Deixei 8 anos para trás. Deixei tudo. Na reforma, 8 anos. Deixaram-me pagar a Celeste, porque eu já não estava mais naquele banco. Eu estava mais com Deus do que no banco. Eu vim-me embora. Deus fez um milagre. Deu-me uma reforma antecipada naquele banco. Foi um milagre. Estou a falar do fogo. Primeiro amor. Vou continuar e agora vou claro, algo mais para si e para mim. A perda do primeiro amor. Perder o primeiro amor não é uma diminuição de produtividade. Perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo ou desejar desistir. Perder o primeiro amor também não é um momento de crise no trabalho ou de não termos dedicação. A perda do primeiro amor é uma queda, é chamada de pecado e necessita arrependimento. Há muitos crentes que continuam dedicando-se ao trabalho do Senhor, mas perdem a paixão. Fazem o que têm que fazer por hábito ou por rotina, por medo ou pelo galardão, por qualquer outro motivo, os quais, acompanhando daquele primeiro amor intenso, fariam sentido, mas somente sozinhos não. Poderia ser considerado um ato voluntário de abandono à causa, trabalhar sem gosto, negligência, deixar tudo de lado? E a pergunta faz-se: por que perdemos o primeiro amor? O primeiro amor é como um fogo. Se colocarmos lenha, ele fica mais inflamado. Contudo, se colocarmos ou jogarmos água, ele apaga-se. Falhamos porque não alimentamos o fogo e porque permitimos que outras coisas o apaguem. Afinal, o que é que contribui para que o nosso amor pelo Senhor perca a sua intensidade? Há quatro coisas específicas que contribuem para essa perda. O convívio com o pecado, já vou saber, já vou dizer o que é. A falta de profundidade, também já vou analisar. A falta de tratamento e as distrações. A palavra de Deus é bem clara. Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é o convívio com o pecado? É a ausência do primeiro amor, é chamado pecado. Este pecado é muitas vezes causado pelo convívio com o pecado de outros. Jesus refere-se aos pecadores da sociedade em que vivemos. Convivemos com algumas coisas que, ainda que não pratiquemos, passamos a tolerar as práticas erradas. Eu não vou aprofundar, mas na minha família já fiz tantas coisas contra as práticas erradas. Já me chateei muito na minha família. Inclusive, cheguei a exigir que alguém viesse para dentro da minha casa casado e não amassado. Não estou a brincar, estou a falar a sério. Não nos acostumemos com os valores contrários àquilo que pregamos ou ouvimos pregar. Cuidado com os enredos dos filmes que proporcionam entretenimento e levam-nos a aceitar com naturalidade a violência e a imoralidade e muitos outros valores mundanos. Agir como Ló afligia-se com a iniquidade à sua volta. Vem lá em 2 Pedro 2, 6 a 9. Tem que ler para que fique registado. 2 Pedro 6 a 9. É que se você agachar-se e deixar que passe por si todas estas coisas, você mais tarde ou mais cedo está envolvido no esquema do mundo. E depois diz: ah, porquê a mim, ó Deus? Pá, você vai ter que acordar para as verdades bíblicas. Ou quer ou não quer. Ou é ou não é? Então eu vou ler 2 Pedro 2, 6 a 9. Diz assim: eu vou, para ver mais noção, e eu vou ler o versículo 5. E não perdoou Deus, não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que viessem ou vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Sabe o que é Sodoma e Gomorra? É os sodomitas. Sabe o que são os sodomitas? São homens que se relacionam com homens, mulheres com mulheres, tudo mais. Tudo numa prática errada. E toda a gente hoje tolera. E se eu pregar isto contrariamente, dizem que eu sou um não sei quanto, não sei o que mais. Um homófobo. É. Mas eu estou a pregar a palavra de Deus, eu não estou a brincar. Sodoma e Gomorra foram destruídas porque nos dias de Abraão e de Ló, Deus destruiu aquelas cidades porque elas eram perversas. Tanto que os anjos chegaram lá para ir buscar Ló, os homens da cidade queriam ter relações com os anjos. Vem lá no capítulo 18 de Gênesis, para ficar gravado, bem gravado. E livrou o justo Ló, enfadado da vida absoluta dos homens abomináveis, porque este era justo, habitando entre eles, afligia-se todos os dias a sua alma, pelo que via e ouvia sob as suas obras injustas. É assim salvo o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia dos juízos, para serem castigados. Vê como é bom eu ter que ler estas coisas, porque assim você fica minimamente informado de como Deus não vai em conversas. Quando eu agarrei um dia no Romanos capítulo 1, versículo 18, de alguém que queria trabalhar na igreja, que era casado com uma rapariga e tinha também relacionamentos com homens, eu não o deixei. Mas que é isto? Até vieram-me apresentar um CD para ver se eu ia na conversa e deixava que esses homens viessem para cá. Este é o problema maior. Bem, apareceram os veranientes. Então eu tenho aqui algo para si. A falta de produtividade. Há muitos crentes que vivem superficialmente o seu relacionamento com Cristo. Em Lucas 8:13, a semente caiu em terreno pedregoso e veio a hora da provação e desviaram-se. O segredo da nossa defesa é: estuda a palavra de Deus, desenvolva-se. Conforme está escrito em 2 Timóteo 2,15. Apresente-se como obreiro que possa saber manejar bem a palavra de Deus. Para quê? Para que não se deixe ludibriar pelo inimigo. Muitos cristãos vivem somente dos cultos semanais. Não investem num relacionamento diário, não oram, não se enchem da palavra, não procuram mortificar a sua carne para viverem no Espírito. Não se envolvem no tratamento do Pai, ou no trabalho do Pai, perdão. São cristãos sem profundidade que vivem meramente na superfície. Terceiro, a falta de tratamento em áreas da nossa vida, a falta de raiz, afasta-nos na profundidade, causa esfriamento espiritual. Lucas 8:7, Lucas 8:14. Eu vou ler de novo, já li há pouco. Lucas 8:7, Lucas 8:14. Que diz de novo. E outra caiu, a semente caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E 14 diz: e caiu entre espinhos, e esses são os que ouviram, a palavra, e indo por diante são sufocados com os cuidados e as riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Então, ouça, há problemas que ainda estão a perturbar a nossa vida por falta de tempo para ter relacionamento com Deus a sério. É. Foram sufocados com os cuidados das riquezas, deleites da vida, e são os seus frutos que não chegaram a amadurecer. Há áreas da nossa vida não tratadas amanhã, ou não tratadas hoje, amanhã poderão sufocar a fé. O amor ao Senhor Jesus, que é Deus o Pai. E agora as distrações. Aqui é tudo sujeito a que nós podemos estar distraídos. Com quê? Perder o alvo, até mesmo com coisas lícitas, roubam o foco. A Bíblia identifica. Deus mandou Moisés ir ao Egito para libertar o povo. Em Êxodo 5, 5 a 9, Faraó aumentou o trabalho para que eles se esquecessem da ideia da adoração a Deus. Hoje em dia, os crentes envolvem-se com os seus trabalhos e esquecem-se das suas obrigações para com Deus. Em Lucas 14, 15 a 24, fala: para participarem na ceia, vejam como se enredam e não têm outra oportunidade de o fazerem. Tudo é lícito, até o casamento. Eu vou ler Lucas 14. Versículos, então. ...15 a 24... fala na parábola da grande ceia. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, e disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o senhor: seja feito, está como mandastes. E ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, forças a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia, porque rejeitaram o meu convite. Há pouco eu li Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Todos se escusaram. E Jesus disse no versículo 62: aquele que lança a mão do arado e volta para trás não é digno de mim. Eu estou a falar no tema que hoje apresentei, o caminho de volta, o primeiro amor. Muitos têm negligenciado o primeiro amor, e agora estou a retratar tudo aquilo que acontece com a falta do primeiro amor. E ainda em 1 Coríntios 7, 32 a 35, o envolvimento. Em Lucas 10, 38 a 42, Marta e Maria querem escolher a melhor parte. Aliás, uma escolheu a melhor parte. Foi estar aos pés de Jesus. caminho de volta.
Para concluir.
O que é o caminho de volta? É voltar a fazer as mesmas coisas que se fazia no passado. O caminho de volta é o caminho da restauração. Foi o próprio Jesus que o propôs. Em Lucas 2.5, em Apocalipse 2.5. Arrepende-te, lembra-te e arrepende-te para que faças as primeiras obras. O Senhor Jesus mencionou três passos práticos que devemos dar a fim de voltarmos ao primeiro amor. Primeiro, lembra-te. Segundo, arrepende-te. Terceiro, volta à prática das primeiras obras. O primeiro passo é um ato de recordação, de lembrarmos tempos anteriores à perda do primeiro amor. Não há melhor maneira de retomarmos esse primeiro amor do que esta. Relembrar os primeiros momentos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. O profeta Jeremias declarou: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações de Jeremias 3:21. Este é o primeiro passo. Eu continuo a recordar. Eu corria. Eu saía do meu emprego, na altura naquele banco, para ir àquelas convenções. Eu estava à espera todos os dias de haver um milagre. Eu estava todos os dias à espera de alguma coisa acontecer nova. Eu queria ver Deus. Eu queria ver tudo e mais alguma coisa. Os homens falharam. Eu comecei a repudiar a falha dos homens. O que eu fiz de errado. Eu comecei a ver como eles se coordenavam entre eles. O que eu fiz de errado. Não devia ter posto os olhos no vento, nem nas águas. Não devia tirar os olhos de Jesus. Mas as outras pessoas vinham pedir conselho. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que está a acontecer isto? Está a acontecer aquilo? O que é que eu faço? O que é que eu faço? E eu, sem crer, como humano, aconselhava-os a analisarem profundamente o que estava a acontecer. Mas não pense. Eu cheguei a vir buscar a minha esposa ao emprego para levar para as convenções e para ir, em especial, para as reuniões de pastores. Que a mim me fizeram muito bem. Agora, o grande problema está aqui no segundo ponto. O segundo passo, arrepende-te. Não basta ter saudades de como as coisas eram anteriormente. Precisamos lamentar, chorar e clamar pelo perdão de Deus. O apóstolo Tiago diz em Tiago 4, 8 a 10. Definiu como devemos fazer. Posicionar-nos em arrependimento diante de Deus, o Senhor. Deve haver choro, lamento e humilhação. Recordar tudo o que Ele fez por si e por mim. Terceiro passo. Volta à prática das primeiras obras. Temos de voltar a fazer o que abandonamos. Amá-lo e servi-lo. Precisamos de voltar a agir como no início da nossa caminhada com Cristo. É tempo de resgatarmos o nosso valor, ou o nosso amor, perdão, ao Senhor e darmos nada menos do que um amor total. Vamos viver intensamente a nossa obediência ao maior mandamento, amá-lo acima de todas as coisas. Eu sei o que é isso. Eu já passei por tudo isso. Eu já fui confrontado com a perda de dinheiros e com a perda de posição dentro daquela empresa, dentro daquele banco, porque eu amava as pessoas. As pessoas iam ter comigo lá ao banco. As pessoas iam pedir conselhos lá ao banco. E eu disse: Senhor, eu já não tenho mais condições de estar aqui. Eu já não posso estar aqui. Eu tenho que me ir embora. E Deus proporcionou a minha saída. E Deus sabe o que é que aconteceu, que eu não vou revelar-lhe assim. Mas a minha mulher assistiu a uma conversa com alguém superior. E alguém disse: vá descansar. Não fique mais no banco. Vá fazer aquilo que o seu coração lhe diz. E alguém superior que estava dentro da empresa, eu vi. Não foi fácil. Deus deu-me no mês, deu-me logo a reforma completa. Nunca tinha acontecido a ninguém. Mas foi o que Deus fez por mim. Por isso eu nunca precisei de receber ordenado. Deus está consigo e comigo. Deus não falha assim, nem a mim. Deus é bom. Louvado seja o Deus Altíssimo. Amém. Vamos ficar por aqui. Eu digo-lhe claramente: reconcilie-se e arrependa-se daquilo que você fez no passado. E Deus honrará a palavra em si.